E para nos ajudar a fazer essas contas, está aqui comigo o Felipe Fabre, meu amigo lá da Scott Consultoria, analista de mercado da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, Fabre. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado e muito importante nesse momento entender as contas, né, Fabre? Principalmente quando a gente olha essa evolução de preço da arroba do boi gordo e começa a comparar com os insumos. E o nosso destaque hoje é o milho, Fabre. Como é que está essa relação de troca? O que que você destaca para a gente? Seja bem-vindo, meu amigo.
Bem-vindo, bom dia, Alex. Bem-vindo. A cabeça ainda está meio ruim do evento semana passada. Bom dia, Alex. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite para estar aqui conversando com vocês hoje. A gente vê um cenário de melhora na relação de troca para o pecuarista, tá, Alex? Nessa parcial de abril, nós temos uma conjuntura que, depois de um primeiro trimestre mais complicado em termos de poder de compra frente ao milho, melhorou o poder de compra do pecuarista. Por quê? O mercado de milho, que vinha com uma trajetória de alta até meados de março, né, chegou o indicador CPEA para Campinas a operar os R$ 90 por saca. Hoje trabalha um pouco mais arrefecido, com uma entrada de primeira safra aqui no mercado brasileiro mais robusta, uma expectativa para a safrinha, segundo os dados da Conab, apresentados até na última semana, para um aumento de produção para a segunda safra, né? Mesmo com um risco climático ainda, uma boa conjuntura aí pela frente, e mercado internacional cedendo um pouco, acompanhando a perspectiva da safra 25-26 nos Estados Unidos, mais robusta. Então, o milho base Campinas, ele acabou caindo a sua referência, o preço médio hoje, segundo indicador nosso aqui, de R$ 85 por saca nesse mês de abril, enquanto fechou o mês de março em R$ 88,74. Já no mercado do boi, nós tivemos uma conjuntura oposta. Abril, que sazonalmente acaba sendo um mês de incerteza com relação ao direcionamento de preços, quanto à queda ou à alta, tem se mostrado nesse 2025 um mercado firme para o boi. Você acabou de citar aqui algumas referências no mercado, né? A nossa referência hoje para preço médio para esse mês, trabalhando com R$ 324,56, base São Paulo, isso na média, né? Provendo uma relação de troca de 3,8 sacas para cada arroba vendida aqui no estado, contra 3,55 no mês de março. Então há uma melhora aqui nessa relação de troca, nessa parcial desses 15 dias agora de abril, e na nossa percepção é uma tendência que isso se intensifique, essa relação de troca siga favorável ao pecuarista, se os fundamentos desse momento se mantiverem, perspectiva de uma safrinha muito boa. Mercado futuro do milho cedendo para R$ 75 para os próximos contratos, até chegando ali em julho a 72, 72 em setembro também, segundo a B3, né? E o boi, para essas duas referências, muito provavelmente mais próximo da casa dos R$ 350, fazendo com que a relação de troca possa chegar nesses meses até 4 sacas e meia a 4,7 sacas e meia acima da média desde 2022. Segundo aqui o nosso levantamento.
Bom, vamos repetir essas relações de troca porque elas são muito importantes. Nesse
Perfeito.
momento já melhorou, como você bem destacou, mas está em 3 ponto...
3,8 sacas, 3,81 sacas de milho para cada arroba vendida aqui em São Paulo.
Muito bem. Pode melhorar ainda mais quando a gente olha a comparação com a precificação já na B3 para 4,5 até 4,7 sacas de milho por tonelada. É por tonelada que mede?
É por arroba,
Por
Alex.
arroba,
Para
por
cada
arroba.
arroba vendida, quantas sacas a gente adquire?
Por arroba. Óbvio, seguindo a lógica aí do mercado do boi gordo. Bom, agora, dá para aproveitar esses números, ou pelo menos se proteger para garantir que esses números se confirmem? Tem alguma coisa que o pecuarista possa fazer nesse momento, Fabre?
Sim, Alex, o pecuarista ele pode se rediar pensando nessa estratégia para mercado futuro. Ele pode acabar trazendo ali um cenário onde ele se posiciona com relação ao milho, né? Se posiciona relativamente vendido ali com relação ao milho e vem comprado com relação ao boi. Ele traça ali sua estratégia com o seu assessor de investimento e pode aproveitar dessa relação de troca caso ela no físico não aconteça, tá? Então tem essa possibilidade. Na nossa perspectiva, é um mercado de milho que deve sim acompanhar essa tendência, por mais que a gente tenha todo o desenvolvimento da safrinha ainda pela frente. Agora nós estamos passando por um período de neutralidade, né, pelos modelos climáticos com relação aos fenômenos em atuação no Brasil, e isso deve impactar menos o risco clima aqui na safrinha brasileira. Então a gente espera um cenário onde um contexto de normalidade prevaleça e permita com que o desenvolvimento não tenha nenhuma intempérie mais severa nos próximos meses. Então a gente acredita que sim, a gente vai ter uma segunda safra cheia chegando ao mercado, entre 95 a 97 milhões de toneladas, a depender de quem estiver trazendo essas estimativas, né? E isso deve promover uma pressão de baixa para os próximos meses para o milho. Até onde ela vai, eu não vejo chegando a R$ 50, indicador para Campinas, como aconteceu num passado não muito distante, 2024, 2023, a gente teve essas mínimas ocorrendo. E para o boi, a nossa perspectiva para segundo semestre é de um mercado firme também. Então seria uma estratégia cabível, talvez, aproveitar essa alta, um seguro de preço mínimo para o boi e para o milho, garantindo ali a questão do preço, com uma possibilidade de queda, né, operando mais vendido com relação a ele.
É, isso é importante, porque hoje a gente está falando aí para o milho lá na B3. Eu não sei se a gente consegue mostrar aqui o milho na B3. Se a gente conseguir, a gente mostra até na tela, mas a referência que a gente tem aqui é um maio caindo hoje 78,80, uma queda de 0, já está na tela, 0,68%. O julho, 72,20%. Uma ligeira alta de 0,07%, setembro 72,20% também, mas com queda de 0,19%. Quando a gente compara, por exemplo, o maio com o setembro, a gente tem uma diferença aí de praticamente R$ 6 ou mais de R$ 6 aí, em relação ao preço praticado. É uma diferença significativa quando a gente fala de custo de produção, né, Felipe?
Exatamente, Alex. E aí, quando a gente leva em consideração o contexto de um boi, olhando para esses mesmos contratos de referência, um julho indicando ali 331,25, que eu tenho aqui, então 331,25 para o boi, praticamente o preço que nós estamos trabalhando hoje, R$ 330, um boi China, enfim, um pouco acima da referência no físico nesse momento, com um milho cedendo, né, nesse período. E olhando para o setembro, R$ 339,95, quase R$ 340 para o setembro, com um milho a R$ 72,20. Então, nesse cenário, a gente vê uma relação de troca interessante para o pecuarista nesse contexto, mesmo com essa alta do milho frente, como eu citei, aos 2 últimos anos para esse mesmo período. Olhando aqui, julho de 24, nós tivemos uma média para o milho de R$ 57 e o julho de 23, R$ 56. Então, seria um aumento de pelo menos R$ 20, mesmo com essa queda frente a esse começo do ano. Ainda assim, a relação de troca está muito boa para o pecuarista analisando essa projeção. A gente teria o segundo melhor mês em termos de poder de compra do pecuarista desde julho de 2022, considerando aqui a nossa série. Então, por mais que a gente esteja diante de um quadro de aumento de preços na base analisada, para o pecuarista, isso deve sintetizar um poder de compra melhor, se confirmada, é claro, essas expectativas hoje para o preço do milho e do boi que vem sendo apresentadas na B3.
Ah, Fábio, mas ó, a gente tem aí aquele período de pressão na arroba que pode acontecer ali entre maio e junho, e a gente tem a entrada da safrinha também que pode reduzir o preço da arroba. Ainda assim, o cenário seria favorável, né? Mesmo que caia o boi, o milho tende a cair também, enfim, tornando essa relação de troca ainda favorável, certo, Fábio? Claro, a gente está falando aqui de cenários, né? Pode mudar tudo daqui para frente, dependendo do que ocorra com os mercados. Mas, enfim, a tendência é de uma relação de troca que continue favorável aí para milho e boi, né?
Alex, é assim, a gente tem alguns fatores na nossa percepção que tem que ser, claro, analisados também aqui no contexto. Nós temos fundamentos altistas também para o mercado do milho que devem ser levados em consideração. A gente está vendo essa tendência de baixa nesse momento com base no que há na mesa de expectativa. Mas quais fundamentos altistas são esses? Primeiro deles, a gente tem ainda todo um desenvolvimento da safrinha para acontecer. Pode acontecer um veranico no meio do processo, a gente pode ter uma quebra de produção. Algumas regiões já têm, inclusive, reportado quebra de produção, não com uma magnitude tão severa quanto aconteceu ali em 21, 22, 22, 23. Então, pode acontecer de ter uma quebra de produção, uma menor oferta de milho no Brasil, que traria sustentação aos preços lá na B3. Inclusive, essa referência hoje, ela chegou há alguns meses atrás até 82, R$ 83 por saca em Campinas. O mercado está mais otimista porque o desenvolvimento por hora tem sido muito favorável aqui no mercado brasileiro e tem colaborado. Mas pode acontecer da gente ter um clima que não colabore, São Pedro não ajude, e isso traga uma tendência de alta para o preço do milho. Outro fator altista que pode vir a impactar o mercado do milho e mudar um pouco desse cenário de relação de troca. Pensando no boi, você já citou aqui que a gente tem a questão do início da entressafra, que pode ser um fator baixista. Não vejo que nesse ano seja nós teremos um período de transição de safra para entressafra muito pressionado. Esse mês de abril já tem se mostrado assim, e o indício é de que maio também deve trabalhar com comportamento, se de pressão de baixa, não tão intensa quanto nos últimos 2 anos. Mas, enfim, outro fundamento altista que pode vir a acarretar o mercado do milho, na nossa percepção, esse contexto de guerra comercial. A gente pode ter uma aceleração de demanda internacional pelo milho brasileiro, causando um desbalanço de oferta e demanda frente ao que a gente tem por hora. Enfim, seria outro fundamento altista que poderia vir a acarretar aí a questão do preço do milho. Mas neste momento, dia 14 de abril, que nós temos ao mercado com fundamentos mais baixistas e com uma oportunidade para o pecuarista se redear em termos de tanto de milho quanto do boi, para garantir talvez um segundo giro de confinamento mais interessante, pensando nos custos de nutrição animal para sua operação, do que há uns 2, 3 meses atrás, por exemplo, ou até mesmo no mercado físico, como a gente observou. Tá? Então, os fundamentos nesse momento eles estão mais baixistas, mas há alguns fatores de alta que podem acarretar aí numa diminuição desse poder de compra, principalmente olhando para o mercado de milho. No mercado do boi há alguns fundamentos baixistas, sim, na nossa opinião, mas eu não vejo como algo que preocupe. Acho que o direcionamento para o boi ele está muito mais para um cenário de estabilidade à alta do que qualquer outra coisa. Após 2 anos aí de forte descarte de fêmeas, acho que esse 2025, principalmente segundo trimestre, deve ter uma safra de capim finalizando não tão pressionada quanto a gente viu em 24 e 23.
Você foi muito preciso, né? Eu estava olhando só a questão da entrada da oferta do milho com a colheita da safrinha, mas não. Tem outros fatores que precisam ser observados, como você bem pontuou, a questão da exportação e principalmente todo mundo de olho no milho brasileiro com agravamento, com possível agravamento aí da guerra comercial e essa questão de não ser a oferta que está todo mundo imaginando, né? De repente ter ainda alguma falha na oferta, e isso pode ser um complicador aí, diminuindo o tamanho da oferta que, nesse momento, está sendo projetada uma oferta robusta, interessante, mas, enfim, não custa nada a gente ficar de olho e acompanhar também essa questão do desenvolvimento da safrinha, ao longo dos próximos dias, das próximas semanas aí, para entender o tamanho da oferta mais adiante. O fato é que, então, mais do que nunca, se proteger é fundamental, então, Fábio.
Alex, pensando em estratégia, eu estou olhando aqui para o primeiro giro. Deve ser um primeiro giro um pouco mais pressionado em termos de custo de produção, pensando em São Paulo, porque o pecuarista que está entrando com boiada agora no coxo, né, entre abril e maio, que seria o característico do primeiro giro, ele teve um aumento de custo de produção importante, tanto do lado do milho quanto de outros insumos. Quando a gente pega o caroço, o farelo de algodão, enfim, eles também tiveram uma alta significativa. E quando a gente vai para o lado da reposição do boi magro, esse boi magro ele subiu no final do ano e ele praticamente andou de lado nesses 3 primeiros meses. Então a gente tem uma referência hoje na casa de 4.200 aproximadamente, mesma base que abriu o ano ali. Então praticamente um mercado que teve aumento de custos para quem vai confinar nesse primeiro giro, Mas, apesar desse aumento de custos, ele tem um cenário na B3 que fecha a conta. Está interessante mesmo com essa alta, tá? É proveitoso para ele. E aí, pensando em segundo giro, ele tem em tela também uma oportunidade que ele pode traçar uma estratégia para garantir essa relação de troca hoje, que a gente vê de 4,70 para o setembro, ou pensando no julho, que seria ali a entrada do segundo giro, né? É, um pouco mais intensa, de 4,6 sacas por arroba de boi negociada. Então, tem aqui uma oportunidade para garantir um melhor custo-benefício para o segundo giro e para esse primeiro giro tentar travar o seu boi olhando para a B3 nesse momento, que dá margem mesmo com essa venda com relação à aquisição, desculpa, desse milho mais caro nos últimos 3 meses. Então, seria interessante, primeiro giro. Eu tenho aqui um cenário onde eu tenho margem, eu garanto um preço mínimo, então faço uma trava de preço mínimo para o meu primeiro giro, com os preços que estão em tela agora, garanto o resultado da operação, e para a segunda safra, ou melhor, para o segundo giro de confinamento, eu posso ir vendido em milho, pensando num cenário talvez mais arrefecido para essa commodity, e comprado em boi, esperando uma possível alta nesse cenário. Eu consigo garantir essa relação de troca fazendo essa estratégia de operação para segundo giro, tá? Claro, vai depender de fluxo de caixa, de capital, do que eu tenho nesse momento para poder realizar essa operação. Mas se mostra, pensando no confinador, algo, um cenário bem promissor por hora, tá? Lembrando que a gente tem esses fatores altistas que eu citei agora há pouco para o mercado do milho, que podem voltar a sondar este mercado, tá? E para o boi, é claro, alguns fatores baixistas que a gente já especificou com relação a essa finalização de safra agora de capim, fora a questão de contexto internacional que pode, caso a gente veja aquela questão da salvaguarda chinesa desenvolver ou desenrolar em algo, acabar prejudicando o Brasil também. Então, é melhor estar coberto com relação ao que vai executar ao longo da temporada do que estar com um cobertor curto e acabar passando um pouco de frio nos próximos meses, pensando agora no outono e inverno brasileiro.
Show de informação, Felipe Fabre, meu caro. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Um abraço para você e volte sempre, Felipe.
Obrigado, Alex. Eu e toda a equipe estamos aqui à disposição sempre, viu? Só chamar.
Muito bem. Abraço para você, até a próxima.